do verso 9 por diante, diz assim: tardai e maravilhai-vos, folgai e clamai, bêbados estão, mas não de vinho, andam titubeando, mas não de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos os profetas, e vedou as vossas cabeças, os videntes. Pelo que toda a visão vos é como as palavras de um livro selado que se dá ao que sabe ler, dizendo: ora, lê isto. E ele dirá: não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: ora, lê isto. E ele dirá: não sei ler. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca, e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Essa palavra, irmãos, de Isaías, na verdade, é uma palavra profética. Isso verdadeiramente aconteceu de uma maneira mais contundente quando ele se apresenta, quando Jesus vem, quando o Messias, que era tão esperado pelos seus, como fala João, né? E os seus não o receberam. João fala disso dizendo: veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam, não o identificaram como o Messias. E claro, tudo aquilo que era da parte do Senhor foi vetado dos seus olhos, para que eles não vissem. E Isaías os compara como bêbados, não bêbados de vinho, de bebida forte, mas bêbados por não compreender a vontade de Deus e a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, essa embriaguez, ela continua terrivelmente no nosso tempo. Ver as coisas de Deus, a palavra do Senhor mostra que somente pelo Espírito de Deus se alcança as profundezas de Deus. Quando o Senhor ele foi assunto aos céus, ele fala acerca do Espírito que viria, e esse Espírito, disse ele, que nos conduziria a toda a verdade e nos instruiria até mesmo naquilo que ouviria e nos falaria. Essas coisas, irmãos, realmente elas estão abertas para todos quantos são filhos de Deus, dos quais Deus lhes deu o poder de serem transformados. Ser um filho de Deus, irmãos, é ser alcançado por um poder. Como diz a Escritura, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome e aos que milagrosamente nasceram de novo, não mais de semente corruptível, mas da semente incorruptível, isto é, do Espírito. Então, passamos a ter uma outra visão, a visão de Deus. Então, as palavras do Senhor e a vontade do Senhor não podem ser para nós uma visão e um livro selado. Pelo Espírito do Senhor, é verdade que também nós não compreendemos tudo, porque a visão é gradativa. Mas, irmãos, por isso que a palavra fala de renovação de entendimento todos os dias. Todos os dias, sermos renovados no entendimento. Nesse retiro, se falou e se levantou muito a questão de Efésios capítulo 5, do qual nós, anteriormente ao retiro, já compartilhamos aqui com os irmãos, falando acerca de servir o Senhor pela vontade do Senhor. E tendo como implicância nisso tudo, irmãos, a questão do tempo. Esse tempo, segundo como está escrito, que deveríamos andar de maneira prudente e não de maneira insensata. O prudente é aquele que ouve a palavra de Deus e ele compreende e ele pratica a palavra de Deus. Então esse, os seus olhos vão se abrindo, porque ele tem como costume, por razão do costume, exercitar-se diante do Senhor. Ele busca o Senhor, ele tem um coração do Senhor, ele já aprendeu o caminho do Senhor, e por isso a sua vida e o seu entendimento, eles são renovados. Aqui quando diz, irmãos, antes de passarmos para outro livro, no verso 11 diz assim: pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler. Essa expressão, ao que sabe ler, é como aquele que se tem por filho de Deus. E disse: ora, lê isto, ou o que quer dizer isso? E ele dirá: não posso, porque está selado. É como que se a palavra do Senhor, ela fosse algo oculto, sem discernimento, a nós que nos consideramos filhos de Deus. Imagine um filho de Deus não compreender a palavra de Deus. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: ora, lê isto, e ele dirá: não sei ler. Sim, é como que se toda a compreensão, irmãos, das Escrituras, e toda a compreensão da vontade de Deus fosse algo assim que não gerasse nada dentro de nós. Não gerasse compreensão, não gerasse vida, não gerasse renovo, porque a palavra do Senhor, irmãos, é por ela que nós estamos sendo conduzidos. É ela que tem transformado o nosso entendimento. É ela que tem nos dado vida. Agora, se essa mesma não nos transforma, então é um livro selado. E o Senhor diz por quê aqui? Verso 13, ele fala: porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca, e com os seus lábios, me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Amados irmãos, existe um segredo que não pode mais ser um segredo para nós, mas é um segredo espiritual para aqueles que realmente querem seguir o Senhor e continuar sendo renovados no Senhor. Verdadeiramente, quando os nossos corações ainda estão inteiros, ainda quando há soberba em nossos corações, ainda quando há exaltação em nossos corações, ou ainda quando nós servimos ao Senhor somente nas coisas que nos convêm, fazemos as coisas diante do Senhor, ou invocamos o Senhor somente para as coisas que desejamos, se não há aquela prontidão de entregar tudo diante do Senhor, realmente, irmãos, é perder tempo diante do Senhor. E esse segredo é permitir que realmente o Senhor quebrante os nossos corações. Porque, irmãos, não há, nesses 20 e poucos anos que eu sirvo o Senhor, já dá para definir uma coisa, pelo menos, que realmente tudo o que diz respeito ao Senhor e aos seus segredos, e ao seu segredo no singular, que é a própria pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, isto é vetado de todo homem soberbo. Isso é vetado daquele homem que ele não leva a sério a vontade de Deus. Isso é vetado daquele homem que ele só quer servir ao Senhor naquilo que lhe agrada. Quando chega o momento da renúncia, ele não renuncia. É aquela pessoa que até caminha. É aquele coração que até ele caminha junto com os irmãos. Mas é aquela pessoa sem renovação de entendimento. Se aproxima de Deus, como está escrito aqui, mas só com a boca e com os lábios. Mas o coração está longe do Senhor. Então, a Bíblia diz, irmãos, que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. E Ele vos fará saber do seu conserto. No outro lugar diz que a verdadeira sabedoria está escondida. Mas o Senhor revela esta verdadeira sabedoria para quem? Quem lembra? Para os simples. Olha, irmãos, se nós quisermos ter a nossa visão fechada, se nós quisermos ter prejuízo na nossa caminhada, porque nós vamos caminhar conforme nós vemos, certo? Se nós quisermos ter prejuízos, é só não obedecermos a palavra de Deus. E principalmente quando essa nos cobra, né? Por isso que servir ao Senhor por conveniência não é servir ao Senhor com o coração inteiro. Aqui fala de mandamento de homens, né? Irmãos, a sabedoria de Deus está oculta à sabedoria dos homens. Paulo disse algo lá em Coríntios, assim, ele disse que visto como na sabedoria do mundo, o mundo não conhece a Deus pela sua própria sabedoria. Não tem, é como se fosse realmente um livro fechado, um livro selado. Ele pode pegar a Bíblia nas suas mãos, ele pode ler a letra, mas a palavra de Deus não é a letra. Vou dizer uma coisa aqui que vocês não podem se escandalizar. Essa aqui, irmãos, não é a palavra de Deus. Vocês creem nisso? A palavra de Deus é o que está por trás disso aqui. Essa é a palavra de Deus. O ímpio pode ler a palavra, a Bíblia. Ele pode ler a Bíblia. Mas ele não vai entender nada. Tem um homem muito inteligente, o Jô Soares, né? Diz que ele leu a Bíblia muitas vezes já. Tudo que ele vê lá é que Jesus era um homem que gostava de festas, que Jesus era isso, era aquilo. Ele olha tudo dentro de uma visão natural. Ele olha tudo que está escrito dentro de um contexto humano. Mas ele não conhece nada. Esse livro é um livro selado para ele. É um livro vetado, irmãos. Mas o Senhor revela para aqueles que são contritos e quebrantados de coração. Esse tesouro é um tesouro escondido. Que maravilha isso, irmãos. Efésios capítulo 5. Voltar ao mesmo texto, né, que foi lido tantas vezes. Verso 8 por diante, diz assim: porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade. Irmãos, ó, o fruto do Espírito, daquilo que agora o Espírito de Deus está revelando ao coração de nós outros. Como que ele se expressa? Como que ele é identificado? Está aqui. porque o fruto do Espírito está em toda a bondade. Essa bondade não é uma bondade humana, né? De dar casa para os outros, de dar móveis, de reformar a casa. Isso não é aquela bondade que aparece lá no programa desses camaradas aí da televisão, que fazem aquilo com interesse, né? A bondade, ela pode se estender de tantas formas e maneiras na direção dos outros. Por isso que nós somos um corpo, irmãos, para praticarmos aquilo que o Espírito Santo tem nos levado a viver. Então, a bondade é uma expressão do Espírito produzida pela palavra de Deus em nossas vidas. Lembremos de uma coisa: toda a nossa bondade humana não serve para nada, irmãos. Não serve para nada. E diz também: e justiça e verdade. Ó, a justiça, que não pode ser uma justiça própria, que não pode ser uma justiça humana, então existe uma justiça produzida pela palavra de Deus. Agora pense bem, se eu não conheço a palavra de Deus, irmãos, e eu não tenho comunhão com o Espírito, como é que eu vou provar da justiça e da verdade? Como eu vou caminhar na justiça e como eu vou caminhar na verdade? Ou como eu vou ser freado para não caminhar na injustiça? Porque se eu tiver o Espírito Santo em minha vida, a injustiça vai ser reprovada pelo mesmo Espírito em mim. Por isso que a palavra do Senhor, ela é uma espada de dois gumes. Se você está na verdade, ela é a teu favor. Mas também se você mesmo, que tem a palavra de Deus, não anda na verdade, ela vai contra você. Não há apadrinhamento com a palavra de Deus. A não ser que você queira passar por cima da realidade do Espírito Santo. Se é que temos o Espírito Santo. Porque eu creio que temos. Certo? Se eu quiser reprovar o Espírito ministrando no meu coração, então eu vou agir na injustiça ou na justiça própria. Irmãos, a nossa justiça, segundo a palavra de Deus, diz que é como trapo de imundícia. Não vale de nada, de nada. Vai fazer com que eu erre, que eu não saiba julgar as coisas. Essa é a condição que a minha justiça me dá. E essa verdade também não é uma verdade própria, é a verdade da palavra de Deus, que é absoluta. Ela é absoluta. E ela não pode ser violada, irmãos. E quem testifica dessas coisas dentro de nós é o Espírito Santo. Certo? Graças a Deus, irmãos, pelo Espírito Santo, que Ele é perito, só Ele é perito em aprovar ou reprovar aquilo que é da vontade de Deus dentro dos nossos corações. Nós precisávamos do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não teríamos condições de caminhar, porque em nós não habita sabedoria alguma, irmãos. E nós fatalmente erramos por andar por nossos próprios caminhos. Por isso que lá no Salmo diz assim: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Guardei a tua palavra no meu coração, como diz o salmista, para não pecar contra ti. O verdadeiro homem de Deus, ele é sustentado pela palavra de Deus. A palavra do Senhor que sustenta a sua vida. Esse deve ser o nosso caminhar, irmãos. Porém, graças ao Senhor, que o Espírito Santo sustenta essa mesma palavra dentro dos nossos corações. Sem o Espírito Santo, nós estaríamos sem direção. Fatalmente, com o Espírito Santo, já quantas pessoas preferem fazer a sua própria vontade, reprovar aquilo que o Espírito Santo está indicando para que a pessoa não faça. Imagine sem o Espírito Santo. Misericórdia de nós, irmãos. Misericórdia. A palavra de Deus diz: não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Irmãos, todos os nossos caminhos, eles só são aplainados pela palavra de Deus e pela testificação do Espírito Santo. Sem isso, irmãos, certamente nós erramos o caminho. E o que nos dá uma condição verdadeira de prosseguirmos é entendermos que se nós não oferecermos resistência ao Senhor e à sua palavra, teremos um caminhar melhor perante Deus. Vou repetir. Se nós não oferecermos resistência à palavra de Deus, e para isso, realmente tem que haver uma palavra que é muito simples falar, mas que é um fruto do Espírito que é essencial dentro de nós, irmão, chamada humildade. A humildade, ela é expressada, sabe onde? Sabe onde? Sabe onde? Sabe quando nós sabemos que uma pessoa é humilde? Queria que você gravasse isso no teu coração. A humildade, ela é expressada na obediência. Sem obediência, não existe humildade. Não existe humildade sem obediência. Agora, a obediência, irmãos, está colocada a nós em toda a nossa vida. Dentro de casa, no nosso comportamento como homens, como filhos de Deus, como marido, como filho, como esposa, como pai, como trabalhador, com os vizinhos, com o relacionamento com as pessoas. Então, essa obediência, ela sempre vai estar ali nos colocando a proposta de obedecermos ou não ao Senhor. Quer dizer, ela não dá essa condição de não obedecermos, né? Quando não obedecemos, nós só mostramos que não somos humildes. O humilde não está naquela pessoa que é pobrezinha, que só tem uma camisa, uma calça rasgada, um sapatinho velho, que mora numa casa lá, né, com um telhadinho caindo, feinho e tal. Isso não é humildade, irmãos. Isso não é humildade. A humildade não está no exterior. A humildade é um fruto do Espírito que nos leva a obedecer à vontade de Deus. Quando nós nos insurgimos contra a verdade, nós estamos jogando no lixo aquilo que se diz respeito à humildade. Estamos dizendo: eu sou Senhor de mim mesmo. Né? Porque ser soberbo é insurgir-se contra a verdade. Claro, é o que diz o Salmo. Vamos ler lá. Salmo 19. Salmos 19, do verso 9 por diante. Alguém pode ler, por favor? Leia alto, com vírgula, ponto, tudo que tem aí, leia, por favor. Quem lê bem aí, levanta e lê. Pela fé, levante em nome de Jesus. Do 9 ao 13. Rapidamente, irmãos, por favor. Vai lá. 9 ao 13, capítulo 19. Aleluia. Isso. de grandes transgressão. Obrigado, irmão. Sabe quem está falando essas palavras, irmãos? Davi, não é qualquer pessoa. Davi disse que o temor do Senhor é limpo. Ele falou isso dentro de uma consciência perfeita, de um homem que sabe o que é o temor do Senhor. O que é o temor do Senhor para você? O que significa o temor do Senhor para você? Davi disse, o temor do Senhor é limpo, dentro de uma consciência, de uma vida, de uma comunhão com Deus que ele tinha. Ele disse, o temor do Senhor é limpo. Mas o que representa isso para você? O que representa o temor do Senhor para você? O que é o temor? Quem pode dizer? Obedecer? Amém, amém. É isso que é para você, Nelly, o temor do Senhor? O que mais? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que mais? Mais uma vez só. O que é o temor do Senhor? Davi disse na experiência que ele tinha com Deus, o temor do Senhor é limpo. Ó, e permanece eternamente, ele disse. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Irmãos, nós estamos vendo a mente de um homem que conhecia Deus. Ele conhecia o Senhor. Ele disse, ó, mais desejáveis são do que o ouro. Sim, do que muito ouro fino. E mais doces do que o mel e o licor dos favos. Isso era o temor do Senhor e o juízo do Senhor para Davi. Olha quanto amor e quanta consciência ele tinha da pessoa do Senhor. Você sabe qual é o grande problema, irmãos, de muitos crentes? É porque às vezes, realmente, eles só se aproximam de Deus com a boca, mas muitos não conhecem o Senhor. Isso é uma grande verdade na vida de, infelizmente, muita gente. Olha só, o 11 ele diz assim, também por eles, pelo juízo do Senhor, pelo temor do Senhor, é admoestado o teu servo em os guardar a grande recompensa. Ó, irmãos, que consciência perante Deus. Davi disse, em guardar os juízos de Deus e o temor do Senhor, a grande recompensa. Irmão, só fala isso quem conhece. Quem não conhece, não só não fala, mas transgride sem temor. Não obedece. E não tem temor. Só realmente tem no seu coração, se é que podemos dizer assim, esses sentimentos, quem conhece. Assim como Davi conhecia o Senhor. Irmãos, conhecer o Senhor não foi só para Davi. O Senhor está se dando a conhecer a todos quantos se achegam a Ele com um coração sincero e puro. Esse mesmo sentimento, ou quem sabe, irmãos, até mais ainda da intimidade do Senhor, pode ser repartido com aquele que realmente ama o Senhor e quer o Senhor na sua vida. Quem pode entender os seus próprios erros? Expurga-me tudo os que me são ocultos, ele disse, daqueles que eu não vejo. Senhor, tem misericórdia de mim, em outras palavras. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não se assenhoreie de mim. Meu Deus, a soberba, irmãos, é o homem ser senhor de si mesmo. E ele é o homem que é aquele que define o seu caminhar. O sim e o não não está diante de Deus para ele. Está na decisão do seu próprio coração. Aquilo que ele quer fazer, porque ele é senhor de si mesmo, ele não considera o temor do Senhor. Ele não considera o juízo de Deus. Irmãos, isso não é uma obrigação. Servir ao Senhor não é uma obrigação. Como é voluntário, realmente Deus encontra poucas pessoas que voluntariamente, por temor e por amor a Ele, decidem servi-lo de todo o seu coração. Eles não são obrigados, nós não somos obrigados. Nós não somos maltratados com tirania por alguém que é muito mais poderoso do que nós para o servi-lo. Deus trata a gente assim, irmãos? Não, não. Ele nos deixa. Nós somos escravos. Paulo disse, eu, Paulo, escravo do Senhor Jesus. Eu, Erlin da Silva, me tornei um escravo de Cristo no dia 25 de junho de 1990. Ele não me obriga a servi-lo. Eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser. Quer dizer, não tenho liberdade, mas eu tenho poder de decisão porque eu tenho arbítrio no meu coração. Essa palavra, inclusive, livre-arbítrio, não é uma palavra bíblica. Porque o homem não tem livre-arbítrio. Ele tem arbítrio. Ele não foi feito com liberdade para escolher o que ele quiser. Não. Embora ele tenha sido feito para ser conforme a imagem de Jesus Cristo. Porém, com arbítrio, com poder de decidir o que ele quer. O Senhor disse, eis aí dois caminhos, o bem e o mal. E aconselha dizendo, escolhei, pois, o bem. Mas o arbítrio faz com que ele decida querer o mal. Por isso que as consequências é sua de extrema responsabilidade. Deus não tem nada a ver com as consequências que acontecem. Falo isso, irmãos, porque muita gente culpa a Deus pelas suas próprias decisões, que causou consequências. O que nós vamos reclamar diante do Senhor? Né? O que nós vamos dizer diante do Senhor? Que Deus está errado, que Deus deixou acontecer aquilo? Se existe um Deus, por que Ele não interferiu? Porque Deus não é tirano, irmãos. É uma lição que nós pais temos que aprender. A verdade de Deus, irmãos, ela não é uma imposição. Eu quero voluntariamente viver a verdade por amor, mesmo sabendo que esta vai ter um preço na minha vida. Eu quero viver essa verdade. Eu sei que ela é procedente do Pai, ela é procedente do céu, ela é procedente de Cristo, do Espírito Santo. E eu sei que ela tem o seu poder, eu sei que ela vai ter um preço para que eu a viva, mas voluntariamente eu quero fazer isso. Essa é uma decisão do coração de todo filho de Deus. Tudo aquilo que ele não quer fazer, ele pode não fazer, e Deus não tem culpa de absolutamente nada disso. Tem um texto que diz assim, qual o homem que contendeu com o Senhor e teve paz? Ou porventura dirá a coisa formada ao que o formou, por que me fizeste assim? Mas eu sou desse jeito, por que Deus me deixa ser assim? Deus não tem nada a ver com isso, irmão. Deus tem a ver com a verdade. Deus tem a ver com aquilo que é certo. Eu é que tenho que me unir a Ele. A palavra de Deus diz, aquele que se une com o Senhor, torna-se um só espírito, o mesmo espírito. Quem tem que me ajuntar, quem tem que se ajuntar com o Senhor sou eu. E ainda por misericórdia, Ele chama a gente, né? Ele chama. Lá em trevas ele nos chamou, né? Aos que estavam em trevas, viram uma grande luz. Não estávamos nele, não estávamos na verdade, mas ele nos chamou. Agora, isso é misericórdia, irmãos. Isso é misericórdia. Se nós tivéssemos morrido nas trevas, Deus não é culpado. Se Deus encerrasse o mundo inteiro, irmãos, e todos os homens fossem para o inferno, mesmo assim, Deus seria justo. Escutou? Se todos os homens, todos, sem exceção, fossem para o inferno, mesmo assim, Deus seria justo. Deus não teria culpa. Então, voltando a Efésios 5, diz: porque o fruto, verso 9, do Espírito está em toda bondade e justiça e em verdade. Irmãos, isso tem que estar em nós. Aprovando o que é agradável ao Senhor. Aprovar o que é agradável a Deus, irmãos, nas coisas mais comuns, se há uma facilidade até, né? Nas coisas não corriqueiras das nossas vidas, realmente, irmãos, o caminho é buscar auxílio, né? É buscar apoio, é buscar o Senhor em oração, é não ser precipitado nas coisas que muitas vezes os nossos corações se precipitam e depois só nos resta nos humilharmos e retrocedermos. Não tem outro caminho, irmãos. A justificativa pelos erros que a gente comete só faz retardar aquilo que Deus deseja avançar na nossa vida. Sabe? Então, aprovar o que é agradável ao Senhor. Podemos aprovar quando temos toda a convicção e certeza diante de Deus. E pense bem, as coisas que são agradáveis ao Senhor, todas elas devem ser feitas na luz. Certo? Tudo deve ser feito na luz. As coisas que são mais difíceis. Por exemplo, a Bíblia diz: na multidão de conselheiros há sabedoria. É um recurso que um cristão tem para buscar entendimento naquilo que ele precisa aprovar ou reprovar diante do Senhor. Irmãos, cada passo que damos, ele deve ser bem medido, porque a tendência de errarmos é muito grande. Muito grande. Então, não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto até dizê-lo é torpe, mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Ó, aqui está também um segredo, irmãos. A luz manifesta todas as coisas. Essa luz é quando a palavra do Senhor vem e mostra todas as coisas. Por isso, irmãos, que nós temos que considerar a palavra. Nós temos que considerar a palavra de Deus. Ela é soberana. Ela é a vontade de Deus. Ela é a primazia de Deus na caminhada do seu povo. Todos os nossos erros, irmãos, consistem quando nós não andamos na palavra de Deus e nem na vontade de Deus. Deus nunca vai nos levar para um lugar errado quando nós andamos na palavra de Deus. Todos os nossos erros, todos, sem exceção, está porque em algum momento nós não andamos na palavra do Senhor. Não adianta outra coisa, irmãos. É só se humilhar e retroceder e esperar a misericórdia de Deus. Pelo que diz: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá, portanto vede prudentemente como andais. Misericórdia de nós, irmãos. Não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Eu penso, irmãos, que esse remir o tempo, não se tem como remir o tempo. Não se tem como segurar o tempo. Não se tem como fazer nenhuma manobra com o tempo, porque não está no nosso poder isso. A única maneira de nós remirmos o tempo e viver o tempo certo que Deus nos dá nas nossas vidas consiste numa coisa só: em fazer a vontade de Deus no tempo de Deus. Quando nós não andamos prudentemente, certamente nós estamos sendo néscios, isto é, sem entendimento. E não vamos remir o tempo, porque vamos perder tempo com aquilo que estamos envolvidos e que entramos pela nossa própria vontade. A nossa vontade, irmãos, ela é muito forte. Ela está muito perto de nós. Ela está muito perto de nós, por isso que eu falei agora há pouco aos irmãos, um dos maiores segredos e que nós temos ouvido desde o começo da nossa caminhada cristã é esse, que o soberbo, ele erra o caminho. O humilde, ele obedece e ele é prudente. Porém, em meio a essas duas questões, ser soberbo e insurgir-se contra a verdade e ser prudente, e andar no tempo de Deus, na vontade de Deus, e ser omisso ou ser imprudente e perder tempo, irmãos, está os nossos corações. Que realmente a centralidade assim, do avanço da vontade de Deus esteja em quebrar os nossos corações, irmãos, totalmente. Sabe, não tem como avançar, não tem como prosseguir, não tem como ganhar tempo no Senhor e remir o tempo dos anos da nossa vida aqui nessa terra sem realmente ter um coração que seja trabalhado por Deus, mesmo que nas experiências difíceis, que ali fique um aprendizado de Deus, ao menos que eu não repita aquilo, que eu não repita aquele erro da minha vida, que eu tire um aprendizado e aquilo fique como um fundamento de Deus no meu coração. Essas são as marcas, Paulo disse assim, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Ele sofreu padecendo por amor ao Senhor, realmente no seu corpo, ele tinha marcas mesmo. Se nós não temos marcas no corpo, irmãos, se nós não levamos lá 199 chibatadas como ele levou, se nós não sofremos esses açoites como ele sofreu, então que essas marcas estejam ao menos nos nossos corações, nas experiências difíceis que nós tivemos. E que essas nos marcaram com grande choro, com grande dor e principalmente com grande arrependimento de ter entrado por aquele caminho errado. Que essas marcas façam diferença. Essa diferença no aprender a Cristo. Porque se essas marcas na minha vida, elas não se salientarem no meu coração, eu vou errar de novo. E às vezes na mesma coisa. Então, se não trazemos marca no corpo, que pelo menos nas experiências ruins e negativas, e que nós já sabemos que aquilo não é de Deus, essas possam pelo menos falar um pouco nos nossos corações e dizer, olha, o caminho não é por aí. Não é por aí o caminho. Você já foi por esse caminho, você já errou nesse caminho, você já sofreu, botou os outros para sofrer, não é esse o caminho. Então, vede prudentemente como andais, não como néscios, mas como sábios, remindo o tempo por quantos dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Irmãos, o nosso alvo tem que ser esse, encher-se do Espírito. Ó, o fazer a vontade de Deus. Às vezes nós pensamos que encher-se do Espírito, embora esteja escrito, seja uma expressão de louvor, né? Estamos cantando porque estamos alegres. Então, eu estou cheio do Espírito. Isso pode ser uma expressão dentro de um momento de Deus nas nossas vidas. Mas é andar na bondade, segundo o que o Espírito tem ministrado em nossos corações, andar na justiça de Deus, andar na verdade, tendo uma consciência que estamos fazendo a vontade de Deus. Irmãos, isso é ter a vida do Espírito dentro de nós. Que nós não possamos mistificar aqui o Espírito Santo, achando que ser cheio do Espírito é só naquele momento que eu posso estar falando em língua estranha, ou de repente recebendo um cântico espiritual. ou qualquer outra manifestação do Espírito Santo, mas que possamos ser mais práticos nisso, em saber que andar na verdade, obedecer o Senhor, ir para a cruz, renunciar às nossas vidas, se nós não tivermos Espírito, não formos cheios do Espírito, nós não vamos conseguir fazer isso, irmãos. Nós dependemos de sermos cheios do Espírito para que a vida de Cristo seja, aí sim, abundante dentro de nós. Abundante dentro de nós. A obediência seja pronta. Uma pessoa que está cheia do Espírito, a sua obediência é pronta. Ela não questiona. Você diz para ela, ó, vai lá ver se eu estou na esquina. Ah, tá bom, eu vou lá. Ele volta e fala, ó, você não estava na esquina. Ele não questiona. O que não tem o Espírito fala, ó, vai lá na esquina ver se eu estou lá. Mas por que eu vou lá? Você está aqui, o que eu vou fazer lá? O que você quer? Que... Você está ficando pensando que eu sou maluco? Ele é questionador. Irmãos, quem contendeu com o Senhor e teve paz? A vontade de Deus, que Ele tem revelado a nós pelo Seu Espírito. E quando a fazemos, e cada dia mais que fazemos, e quando obedecemos, e quando renunciamos, e quando partimos na direção do Senhor, nessa verdade, a verdade da palavra de Deus, isso é encher-se do Espírito, sim. Eu duvido que um coração assim não seja cheio de alegria. Porque o próprio Espírito Santo, irmãos, ele é responsável por causar essa satisfação da obediência à palavra de Deus. Por isso que vou encerrar dizendo, Tiago disse uma palavra que são até crente, são poucos crentes que entendem isso. Ele disse, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações ou provações. Olhando de uma maneira natural, é um contraste sem precedentes, né? Ou com muitos precedentes, podemos dizer assim. É um contraste assim que não tem lógica. Ter gozo quando cair em provação, ter gozo quando cair em tentação. Mas o que quer dizer isso? Como que eu posso ter gozo? E gozo não é alegria física, irmãos. Gozo é alegria do Pai. É alegria do coração do Pai, transmitida pelo Espírito Santo. É a satisfação do coração do Pai que Ele reparte conosco pelo Seu Espírito. Mas só tem essas coisas quem se submete a obedecer à vontade do Senhor pela palavra do Senhor. E mesmo que aquela vontade vá ter um preço, vai provar a minha vida, vai me causar aflição, mas eu tenho ciência que aquilo é verdade. É isso, irmãos, que Jesus tinha no seu coração. A cruz, humanamente falando para ele, também ele estava numa condição humana. Ele teve todo o sofrimento humano que nós teríamos naquela condição também. Ele sentia dor, ele teve sede, ele sentia certamente ali pelo castigo, enfim, tudo no seu corpo, mas a vontade de Deus era aquela. Por isso que diz, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Pelo gozo que lhe estava proposto, que era maior que o sofrimento, que era maior que as bofetadas que ele levou, que era maior que as cuspidas que ele levou, que era maior que o sofrimento físico de levar a cruz até lá o lugar chamado Gólgota. Irmãos, pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz, desprezou a afronta, e ele está assentado à destra do trono do Pai. Irmãos, se nós não temos ciência do que é a verdade de Deus, tampouco nós vamos nos submeter às provações delas. Por isso que é a crente ruim, irmãos. A crente ruim, muito crente ruim. Que Deus tire aquilo que é ruim de nós e nos faça obedientes. Olha, não precisa se ter uma experiência com Deus para você ser obediente. Aqui mesmo, você e eu já estamos no caminho da aprovação da obediência. Você vai sair daqui, vai para sua casa. Daqui na sua casa, já, quem sabe, já haja provações para a obediência, né? Chegando em casa, você vai estar no caminho da aprovação. Enfim, irmãos, nós fomos entregues a esse caminho. Que Deus nos ajude e nos dê um coração conforme o coração do nosso Senhor, que seja pronto para obedecer, tardio para se irar, tardio para desobedecê-lo, não haja desobediência realmente em nossos corações, que haja toda a prontidão, toda a obediência, toda a humildade, e que a palavra do Senhor, ela cresça, renove as nossas vidas, e assim realmente tenhamos vida abundante da vida de Cristo, e sejamos cheios do seu Espírito, pela palavra do Senhor que encontra dentro de nós temor, juízo, verdade, bondade, obediência, irmãos. Esse é o caminho de Deus. Creio plenamente que é o caminho de Deus. Sejamos prontos à obediência. Em nome do Senhor Jesus. Sim, irmão. É verdade. É verdade. Imagine o quanto o coração do Senhor, nós podemos medir isso como pais, né? Quando simplesmente falamos alguma coisa aos nossos filhos que eles não obedecem, sendo nós pais humanos, nos entristecemos. Imagine o coração do Pai, né? Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Obedeçamos à vontade de Deus. Eu queria que você checasse teu coração e que você e eu, nós todos, irmãos, nos humilhássemos diante do Senhor, possamos pedir perdão a Deus e caminharmos na luz, no temor e no tremor diante do Senhor. E aquilo que você tem que fazer, não te demore, faça em nome do Senhor Jesus. Amém.